Fala pessoal, tudo bom? Começando mais uma edição do podcast Sessão às 6. Para quem tá chegando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Lucas Ribeiro e hoje damos continuidade ao quadro Dicas e Recomendações, onde trago um convidado para discutir um tema específico. Como já viram no título, essa é a parte 2, indicando filmes e séries que podem ajudar quem vai fazer o Enem. A primeira parte saiu há umas 2 semanas atrás com minha amiga Laura. Quem tiver interesse, o link vai estar na descrição. Mas o convidado de hoje é super especial. Aqui comigo temos o professor de matemática, Tiago Antônio. E aí, Tiago?
Show de bola, Luquinhas. Tudo beleza, irmão?
Pessoal, o Tiago já foi meu professor de matemática, então ainda estou tentando processar que essa parceria deu certo. Muito obrigado por ter topado, cara, de verdade. Cada um trouxe uma indicação, a conversa vai ter o mínimo de spoilers possíveis, tá bom? E lembrando que não precisa ser só para quem vai fazer o Enem, vale para faculdade, algum trabalho que você precise fazer, ou só curiosidade mesmo, beleza? Então é isso. Tá pronto, Tiago?
Show de bola, prontíssimo, nasci preparado já. É bom dizer que eu fui ser professor e sou professor do seu irmão atualmente.
É isso aí, com certeza, muito bom.
Antes de mais nada, pô, cara, obviamente, já fico muito feliz aqui, já primeiro pela lembrança, pela oportunidade. Pô, tô achando barato participar de um podcast, juro a você,
ah, é?
Cara. Nunca tinha feito, eu tô achando barato.
Ah, valeu, cara. Então, beleza. Então, bora lá. Bom, a minha indicação é de um filme disponível na Netflix de 2018, chamado Animal World, ou Mundo Animal. Escuta só essa sinopse. Um adolescente azarado e endividado recorre às suas habilidades matemáticas quando é obrigado a participar de um jogo mortal de, adivinha só, pedra, papel e tesoura. É um filme super aleatório e quando reassisti pra gravar, me lembrou bastante a série, não sei se você já ouviu falar, Thiago, Round 6 ou Squid Game.
Já ouvi falar, não assisti ainda, não é uma vibe que eu curto muito não, sabe?
Uhum.
Sim. Sem nenhum preconceito no sentido geográfico, porque eu sei que é asiática, uhum. Né? Tá bem diferente daquilo que a gente acaba se acostumando aqui no Ocidente. Mas acaba sendo um sentido meio de terror, né?
Sim.
De horror. Não sei se a palavra certa seria terror ou horror.
Bem violento,
Aí eu já li sinopses, assim, uhum. não curti muito.
Sim,
não,
sim.
Não tenho muita vontade de assistir.
Uhum. Mas assim, eu percebi essas semelhanças não só porque também é asiático, o filme também é asiático, mas pela premissa ser a oportunidade única que pessoas endividadas têm de dar a volta por cima. Então, as semelhanças são absurdas. E quando eu falo que é um filme aleatório, não é só porque são estranhos dentro de um navio jogando pedra, papel ou tesoura, mas também porque o protagonista se acha louco por causa de um trauma que teve envolvendo palhaços. Não quero falar muito para não dar spoiler, mas por causa disso a gente acaba vendo várias sequências no filme envolvendo palhaços e monstros que, na minha opinião, representa a saúde mental dele. E tô falando logo agora porque o começo do filme já é assim, pra vocês ouvintes não assistirem e ficarem confusos com o tema. Com o tempo eles vão abordando sim essa temática do jogo de cartas, pedra, papel, tesoura. Mas por que eu escolhi esse filme? O personagem principal é super inteligente. Uma vez que todas as regras do jogo são estabelecidas, porque não é só como a gente conhece, tem sim alguns acréscimos, alguns diferenciais. A gente acompanha suas estratégias, tem muita probabilidade por trás para saber qual carta usar, a lógica para supor qual carta o oponente vai jogar. Ah, se pedra foi a carta menos usada até agora, então a gente tem que priorizar o papel. Eles explicam muito bem, faz sentido, e usam muito o visual para fazer isso. Já que cinema é um recurso super visual, então ainda mais envolvendo matemática é uma coisa muito bem-vinda, é um recurso muito bem-vindo. E deixando tudo mais claro, né? O que é ótimo.
Esse filme é de que origem, Lucas?
A nacionalidade?
Sim.
Cara, eu não tenho certeza, mas é asiático. As pessoas falam mandarim, se eu não me engano.
Eu imaginei que fosse, cara, que esse estilo aí, esse sinopse aí, que os caras fazem um trabalho, um contexto de um jogo simples, né?
Uhum.
Converte essa ideia de um jogo simples em algo um pouco mais complexo, né? É bem oriental mesmo.
Sim, sim. Pois é. Mas assim, pra quem vai ver só pra conferir essa parte mais voltada pra matemática, talvez ache um pouco cansativo essa questão do psicológico do personagem, porque vez ou outra eles param a história pra mostrar algum devaneio dele, como ele usa monstros pra representar seus medos ou obstáculos, e como usa o palhaço como uma forma de fuga da realidade mesmo. Então, assim, tem isso, mas eu gosto, é uma viagem, e mesmo levando um tempo até focar no jogo, no fim das contas, realmente acho que vale a pena.
É interessante, uma coisa bem interessante, como a gente conversou muito brevemente antes, né, você disse, ó, escolhe um filme, faz uma análise, já tem alguma coisa em mente, porque eu já tenho, né, quando você falou comigo, e aí eu não pensei que você fosse também falar de um contexto matemático muito, muito bacana, e o mais interessante é que, embora as histórias não sejam parecidas, a gente vai falar de uma mesma temática, porque eu vou falar de um filme que também lança um artifício de probabilidades. Então, bem interessante.
É mesmo, né? Ah, é. Massa, massa. Não, mas, Thiago, um professor de matemática aqui no Sessão I6, você acha que eu vou trazer um filme sobre biologia? Não, claro que eu ia trazer.
Sobretudo se fosse biologia, aí você me quebrou, porque biologia sabe que não é meu forte, né?
Claro que eu vou trazer uma recomendação pra agradar o convidado, né? Eu não sou besta. Então, assim, como eu falei, já tá na Netflix, se chama Mundo Animal. E quando você achar que o filme acabou, espera só alguns segundos, porque a cena final é quase uma cena pós-créditos. É muito boa, até brincando aí com a ideia de uma continuação. Até agora nada, por enquanto é só esse filme mesmo. Mas, assim, a cena é muito boa, vale a pena esperar. E essa é a minha recomendação de hoje. É isto.
Muito legal. Eu fiquei bem curioso, assim, pra poder olhar. Acho que vou atrás, assim, sabe? Deve ser interessante.
Ah, valeu.
Você falou de umas caricaturas que eles usam aí, você disse que tem um palhaço.
Sim,
né?
Bem diferente.
Curioso que você tem uma habilidade pra falar do filme e deixar a gente com vontade de assistir, porque às vezes eu sou muito direto. Sim. Você já falou que, cuidado pra não dar spoiler aí, mas eu não sei não, hein? Não sei se eu consigo fazer como você faz, não. Mas um barato.
Ah, confia, você consegue. E aí, qual a sua recomendação?
Cara, eu vou falar de um filme, e aí, Lucas, eu não sei, cara, sinceramente, se na época que você foi meu aluno, eu cheguei a colocar esse filme, porque normalmente, quando chega o período em que eu vou trabalhar probabilidades, eu sempre coloco esse filme, eu dou dicas sobre esse filme.
Uhum.
Aqui no Brasil, ele é chamado de Quebrando a Banca. Essa é uma tradução, embora lá fora o título seja Blackjack. Que o Blackjack nada mais é do que um jogo de cartas, de baralho, um jogo de azar, que se trabalha realmente com cartas, e comumente esse jogo também tem uma interpretação aqui no Brasil Livre como 21.
Sim,
o que é o 21? Né? Para quem é leigo, de maneira bem mais simples, as cartas têm determinados valores, eles vão desde valores nulos a valores positivos, tem um certo limite, e você tem na mão a possibilidade de selecionar cartas que a soma resulte em 21 ou mais próximo possível. Isso diante de uma determinada quantidade de pessoas jogando, o ideal é aquele que mais se aproximou, que obteve o 21, ele acaba sagrando-se vencedor naquela situação.
Uhum.
O filme é bem interessante, assim. De maneira geral, aqui, trabalhando com a ideia do que você definiu aí como uma sinopse, né? O filme ele gira em torno de um personagem principal, o Ben Campbell. Ben é um estudante pré-universitário, né, que vai fazer parte do Instituto do MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia, e ele está buscando, de alguma forma, esse MIT, para quem não conhece, tradução livre aqui, né, é o Instituto Tecnológico de Massachusetts, né, de Matemática, e aí ele trabalha com muitos elementos da área de desenvolvimento de tecnologia, então é bem interessante. Esse Ben Campbell, no caso, ele é um estudante, ele é um cara com uma certa notoriedade lá dentro e ele está procurando, de alguma forma, obter ou dinheiro para ingressar na universidade ou através do seu histórico ingressar na universidade. Né? Ele busca entrar em Harvard. E aí é um lance bem interessante porque a partir do momento em que ele se põe como um aluno que quer ingressar na universidade, começa a perceber que ele precisa de dinheiro. Ele é um cara que é meio durão, sabe? Não tem uma família com dinheiro e tudo mais. Aí, meu irmão, entra em jogo um professor de matemática. E esse cara, que é interpretado pelo Kevin Spacey. Kevin Spacey talvez, ele é certamente o ator mais importante assim, desse filme. Porque esse filme tem uma quantidade de personagens muito bacanas, mas que sempre figuraram aí no cinema norte-americano como com personagens de filmes bem secundários, assim, sabe? O ator principal, inclusive, o que fez o Ben Campbell, ele é um ator bem, assim, de segunda linha. Kevin Spacey, não, já é um cara consagrado e tudo mais. Embora, inclusive, recentemente ele tenha até envolvido com casos de assédio. Então, assim...
Sim, polêmicas,
bem,
né?
Polêmico,
sim.
Bem polêmico, bem polêmico mesmo. E aí, assim, o professor nota as habilidades que ele tem em matemática. Curiosamente, esse professor, cara, ele tem dentro do Instituto de Tecnologia um grupo secreto de alunos que ele acaba levando para Las Vegas para que eles possam fazer um negócio que é chamado de contar cartas. Aí, meu irmão, é quando o filme começa a ganhar um lance muito interessante, né? Que aí a dinâmica do cinema norte-americano, ele pega pesado, porque os caras sabem trabalhar com isso, com aquela coisa da dinâmica, né? Do suspense.
Uhum.
Os caras seguem para Las Vegas e tudo mais e começam, por habilidades matemáticas, a fazer contagem. Então, de maneira geral, aqui, para poder fazer uma explanação interessante para a galera compreender, ele vai usar conceitos de probabilidade. Uma coisa que me chamou muita atenção no filme é porque tem um determinado momento em que o professor percebe e nota que o Ben, ele é um cara com uma dotação de conhecimento matemático bem acima da média, quando ele resolve de maneira muito rápida um problema que é conhecido como o paradoxo de Monte Hall. É, esse paradoxo que aqui no Brasil muita gente chama de problema das portas. É basicamente um contexto de probabilidade, quando você vai reduzindo as opções, e aí a gente fala que essas opções elas representam o que nós chamamos de espaço amostral. Espaço amostral na matemática é a indicação da quantidade de opções que você tem disponíveis numa situação de escolha. Então você vai resumindo o espaço amostral e vai aumentando determinadas chances. E aí tem todo um estudo por trás desse problema de Monte Hall, ele é muito interessante. E aí, para não dar spoiler, eu vou dizer que o professor consegue perceber que esse cara, ele é um cara acima da média, treina esse cara juntamente com um pequeno grupo que ele já tem, que já treinava junto com ele, e a partir daí, os caras começam a ir a Las Vegas e obter bons resultados. Eis que aparece aí um terceiro personagem de impacto aí, que inclusive esse terceiro personagem aí, ele é interpretado pelo ator que fez Morfeu no filme Matrix, o Lawrence Fishburne, que inclusive nem vai sair agora no Resurrection, né? Me corrija aí no inglês, você sabe que o meu inglês é bem limitado, não sei nem se a pronúncia tá certa.
Não, tá perfeito, Thiago, tá perfeito.
É, né? E ele é um personagem importantíssimo, da metade pro final da trama, que trabalha nos cassinos, ele descobre a galera que faz o que se chama popularmente de contagem de cartas. Contar cartas nada mais é do que usar um artifício matemático de probabilidades. E aí, meu irmão, o filme tem matemática do início ao fim, mas os caras conseguem deixar uma maneira, a história tão leve que você não consegue perceber que de fato existe muita matemática ali. Mas, pô, é um barato. Eu gosto muito desse filme, inclusive.
Uhum. Sim, nossa, cara, você falou que você costumava passar para algumas turmas. Eu lembro de ter assistido no colégio, mas eu não lembro qual foi o professor que passou esse filme. Mas assim, se você tá falando, provavelmente foi você, cara.
Provavelmente.
É, sim. Eu lembro realmente que eu assisti, não lembro se a gente viu até o final, mas, nossa, era muito bom. Sempre que um professor passava um filme na sala, eu achava o máximo, sabe? E também porque eu acho um diferencial muito grande do jeito convencional, sabe? Não que o jeito convencional, tipo, explicativo, tradicional seja errado, nada do tipo, mas é uma alternativa diferente que cativa muita gente, entendeu? Talvez até pessoas que normalmente não estejam tão interessadas no assunto, sabe?
Saquei.
Então, assim, eu acho muito legal. Eu adoro esse filme. Faz muito tempo que eu não assisto. Mas, se eu não me engano, ele tá na Netflix, né?
Cara, ele estava no catálogo da Netflix, Lucas. Eu lembro dele ter saído do catálogo. E aí, eu não sei se ele voltou agora. Eu tenho quase certeza que ele tá na Amazon.
Sim.
No Prime.
Uhum.
É, na Amazon, eu tenho quase certeza que ele está. E Netflix, eu lembro dele já ter feito parte do catálogo e depois ter saído. Porque a Netflix, ela sempre faz mais ou menos uma limpa ali no arquivo.
É
um filme que, embora seja um filme bacana, é um filme muito, eu diria, meio que teenager, né? Um filme muito, muito adolescente. Então, às vezes, os caras, a galera mais nova, assim, não valoriza algo um pouco mais antigo, né?
Sim.
Agora, uma coisa que foge um pouco da matemática, que já entra mais na parte do cinema, assim, das coisas que eu curto, foi da trilha sonora do filme, eu acho um barato, cara.
Você gosta?
Porra, eu gosto pra caramba. A trilha sonora do filme é muito boa, então eu curti pra caramba. Acho que vale até a pena a galera procurar depois. Vai gostar, assim. É um filme que é curto, eu creio que ele deve ter aí uns 100 e. Não, uns 100 minutos estourando. Talvez nem isso,
Sim.
né? E o filme é muito bom. É bem amarradinho, bem estilo norte-americano, assim. Filme pra
Sim.
comer com uma pipoquinha. Rapidão. E
Assim.
bem feito, bem elaborado.
Perfeito, cara. É, como eu falei, faz muito tempo que eu não assisto. Provavelmente desde a época da escola. Mas se eu reassistir em breve, com certeza eu vou prestar mais atenção na trilha sonora. Mas adorei a sua indicação. Eu acho que todo mundo já deve ter assistido alguma vez, ou se não assistiu, é muito bacana.
Como o papo tá muito legal, deixa eu te dizer uma coisa, já para deixar a galera com um gostinho. Ao invés de falar sobre a sinopse, e aí já vou fazer o seguinte para quem estiver ouvindo aí, e para você também, irmão, porque eu sei que você é um cara que gosta muito de cinema, vou falar sobre dois filmes que têm uma ideia, contexto matemático muito legal, embora o filme, por exemplo, não gire em torno de elementos da matemática puramente, tem um que eu gosto demais, que é chamado O Homem que Mudou o Jogo. Aqui no Brasil é a tradução pro Brasil, né? Tô falando sobre os
Sim.
títulos português brasileiro, né? Esse é chamado O Homem que Mudou o Jogo. Esse filme é um filme com o Brad Pitt, que é um ator que eu particularmente gosto muito. Eu gosto demais dos filmes do cara. Acho que ele tem
Muito
uma
bom.
paleta de seleção de filmes diferentes demais e ele consegue fazer filme muito. Não sei
Sim.
qual é o pensamento que você tem a respeito dele. Eu sou fã do cara, acho que ele é
É,
muito bom.
muito bom,
Ele
muito
me
bom.
ganhou desde 1995 em Clube da Luta. Ele e Edward Norton, que é outro ator que eu gosto muito, então, que é o homem que mudou o jogo, ele conta uma história real. Ah, Lucas, rapidão. Esse filme que eu havia falado anteriormente, que é o Quebrando a Banca, o Blackjack, ele também é inspirado numa história real, viu, velho?
É
É
mesmo?
muito louco, porque assim, é baseado numa história real. Eu não tenho certeza aqui, mas é até legal que alguém procure depois, mas salvo engano foi de um acontecimento em Ohio. Não tenho certeza, mas creio que tenha sido em Ohio. E aí os caras fizeram, obviamente, toda uma adaptação, colocaram o cara no MIT, mas teve um lance semelhante a esse, foi o que serviu como base do filme. Ah, vamos voltar. O filme que eu tava falando aí, que é o Quebrando a Banca, ele tem uma pegada de matemática envolvendo probabilidade. Já o filme que eu estava falando agora há pouco, tentando indicar aí para quem tiver vontade, que é O Homem que Mudou o Jogo, que é com Brad Pitt, ele trabalha com um lance muito interessante de estatística. Basicamente é o seguinte: o filme ele trata uma história de um gerente esportivo, time de beisebol, que é um time bem modesto, não é um grande time, com um orçamento muito limitado. E esse cara vai fazer a escolha dos seus jogadores totalmente baseado em elementos da estatística. Tipo, esse cara aqui, ele é um cara que, embora nunca tenha sido campeão, um cara que mantém a forma, mas ele é um cara que rebate 7 de 10. Esse outro cara, ele é um cara que corre uma velocidade média de tanto. Então ele faz a seleção dos jogadores totalmente baseado em estatística. Começa o campeonato absolutamente desacreditado. E aí tem todo o lance do romance, né, do que os caras colocam para o cinema, mas depois os caras começam a obter resultados muito bons, ao ponto em que a forma de selecionar dele se torna a forma mais convencional depois de um determinado tempo. Então esse filme, ele é um filme que eu gosto pra caramba e eu acho que você gostaria depois de ver. Não sei se você conhece esse filme. Você conhece esse
Que
filme, cara, que
massa.
eu tô falando?
Cara, olha, eu nunca ouvi falar, mas agora que você falou, eu fiquei interessado. E confesso que, mesmo tendo o Brad Pitt, que eu também adoro, é porque esse cara também já fez tanto filme, né, que é difícil acompanhar.
É muito difícil.
Mas quem tiver interesse, você sabe aonde a gente pode encontrar?
Ah, esse tá no catálogo da Netflix, sim. É
Perfeito.
O Homem que Mudou o Jogo. Pra mim, vale muito a pena. Assim, tem uma fotografia legal, sabe? Bem, um lance de esporte. Então, assim, os caras conseguem fazer de uma maneira bem diferente, assim. O título em inglês dele é Moneyball.
Moneyball,
Moneyball.
sim,
Olha só,
massa.
e aí aqui virou o homem que mudou o jogo. Acho uma coisa bem curiosa, assim, não sei se você já pensou em fazer isso, mas eu vou até te dar uma ideia, cara. Trabalha algum tipo de podcast depois, algum professor de língua inglesa ou algum colega, talvez até alguém de fora, meu irmão, que fale sobre essas traduções que os caras fazem de títulos pro Brasil.
Boa.
Que são uma doideira.
Eu vou anotar, véio. Com certeza. Adorei a ideia.
Isso é muito legal. Ó, eu comecei a ficar curioso nesse lance dos títulos dos filmes quando traduzidos, quando aconteceu o seguinte: você é muito novo, mas quando eu era criança, olha só, tô falando há muito tempo, eu tenho 37 anos, deve fazer aí...
Foi um dia desses.
É, pô, tô falando de 25 anos atrás, então assim, tu não pensava nem nascer. 25 anos atrás, no mínimo, tô falando. Tem um filme que fez muito sucesso aqui no Brasil em decorrência da Sessão da Tarde, que é chamado Meu Primeiro Amor. E aí depois, olha a coisa louca, esse filme tem uma continuação e pro Brasil, acredite se quiser, no Brasil a tradução do segundo ficou Meu Primeiro Amor 2. Coisa louca, cara. Meu Primeiro Amor, e depois veio o Meu Primeiro Amor 2. É uma doideira,
sim,
né, cara?
Sim, sim.
E aí, assim, isso começou a me
chamar a atenção.
Me chamar,
né,
a atenção. Eu fiquei, pô, umas traduções muito, sim, loucas, né? Uma tradução maluca que existe, por exemplo. Não sei se você conhece a trilogia 11 Homens e um Segredo, né?
Sim.
Você conhece?
Conheço.
Que também tem Brad Pitt, né? Muito curiosamente. A trilogia aqui no Brasil é 11 Homens e um Segredo. Depois 12 Homens e um Segredo.
É.
E o fim é 13 Homens e mais um Segredo. Então,
uh-huh,
se o cara lançasse mais um, não sei como é que eles iam criar.
Muito, exato,
curiosamente, muito curiosamente, esse filme ele tem um título de Ocean's Men, né? Homens do Ocean.
Sim,
o Ocean,
sim,
é o personagem do George Clooney, o amigo mais próximo do personagem do Brad Pitt no filme, inclusive, que comanda um tipo de quadrilhazinha aí de estelionatário, né? Então, assim, no Brasil ficou essa tradução assim. É uma coisa legal pra você pegar depois. Até você faz um podcast desse aí sozinho também, pegando as traduções mais loucas aí.
Ah, cara, eu adorei. E confesso que nunca tinha pensado nisso, mas eu vou considerar, de verdade. Exatamente. Gostei.
Eu gosto dos títulos originais. Eu vou lhe ser muito sincero. Eu gosto dos títulos originais. Não sei você, sei o que você pensa.
Eu também gosto, mas eu confesso que eu já me acostumei, né? Eu acho que depende. Quando o título é parecido, eu gosto, mas quando é uma coisa nada a ver, aí eu fico mais tendencioso pra o título original.
Sim, sim.
Mas é muito engraçado isso, cara, as traduções.
Vale,
é muito
vale
bom.
Vale a pena depois você trabalhar em cima disso. Vale a pena. São dois filmes bacanas, viu, cara? Você iria gostar, uhum, eu tenho certeza. Que são O Homem que Mudou o Jogo e o Quebrando a Banca. Assim, são dois filmes, assim. Bem, bem bacanas. E todos com uma temática de matemática, assim, bem, bem interessante.
Sim. Ah, cara, perfeito. Muito obrigado aí pelas recomendações. Se eu não me engano, você falou que tinha mais uma recomendação pra dar. Eu entendi você falando que ia falar de mais dois filmes.
Ah, cara, se tiver tempo, se puder, falo sim. Que é outro...
Fale.
Hoje eu tô numa área, assim, que eu gosto muito. Lucas, eu adoro cinema, velho. Eu adoro. Se eu pudesse, isso aí faria parte do meu cotidiano mais. Se eu trabalhasse um pouco menos. Mas eu gosto, uhum, muito aí.
Pode mandar,
pronto,
cara.
Esse outro filme é O Homem que Viu o Infinito. Esse não, a tradução dele ela é literal. Então,
sim,
O Homem que Viu o Infinito, esse filme é um filme com um ator. Eu gosto muito desse ator, que é o Dev Patel. Dev Patel... Ele ganhou notoriedade fazendo Quem Quer Ser um Milionário. Não sei se você vai lembrar.
Sim,
ele é um ator de feições indianas, mas ele é inglês, esse cara, né? Você só sabe que existe uma relação histórica entre Índia e Inglaterra, em virtude até da invasão inglesa,
uhum,
à parte da Índia, né? E aí ele é um hindu britânico, um britânico hindu, não sei muito bem se é assim, mas esse cara é um cara de origem indiana. Ele é um senhor ator. Eu gosto muito dos filmes dele. Ele faz um personagem que é um matemático, né? Que é o... Na época da universidade a gente chamava de Srinivasa. Não sei se essa é a forma correta. Provavelmente você não saiba também, até porque é indiano aí, né? A gente conhecia como Srinivasa. Só que ele é um matemático autodidata. E aí ele é tão brilhante, mas tão brilhante, que ele é levado da Índia para poder estudar na Inglaterra. E aí, chegando lá, por exemplo, ele mostra os seus dons, assim, tal. Tem um outro grande ator que eu gosto muito desse filme, que é o Jeremy Irons, assim. Ele é muito, muito bom. A maior parte dos diálogos acontece entre eles, assim. É um filme muito interessante, fala sobre a história desse cara. E ele trabalha já com a matemática mais aprofundada. Aí já não ajudaria a galera para o Enem, porque ele trabalha com um negócio que a gente chama de teoria dos números, né? Que é uma série de cálculos, né, de frações contínuas. É uma matemática bem mais avançada, assim, e ele consegue desenvolver uma teoria bem interessante. Para quem curte matemática vai gostar. Se a galera não curte matemática, assista pelas interpretações, né? O Patel, eu gosto das interpretações dele, eu acho muito bacana. Eu lembro de já ter lido uma crítica a respeito do filme, e na crítica o cara dizia que era um filme mais do mesmo, assim, no caso. Era um cara que fazia um coitadinho, que ia aos poucos mostrando que ele era muito bom e tal, mas é a tônica dos filmes, né? Então é bem o estilo dos filmes, assim. A gente tem muitos atores ingleses muito bons, assim. Vale muito.
Então,
a pena.
Essa sua última indicação é qual o nome do filme mesmo?
É O Homem que Viu o Infinito. Né? E essa tradução era literal. Essa tradução
sim,
era literal,
sim. Né? Então, essa última recomendação em especial, você dirige mais pra quem curte uma matemática mais aprofundada, né?
É, se a ideia da galera é tentar perceber matemática ao assistir o filme, esse vale a pena. Esse tem realmente muitas relações de contexto de matemática. Assim. E acho que você gostaria de assistir também. Um lance interessante que eu particularmente gosto, assim, desses filmes é porque eles conseguem colocar de maneira muito simplista elementos da matemática, até porque eles querem atrair a maior parte do público, né? Não querem repelir, né? Querem atrair. Então, acho que você
eles conseguiria. Tornam mais acessível, né?
A ideia é essa, né, cara? Eu acho que eles fazem um trabalho de maneira muito inteligente buscando isso, né? Esses caras são experts em fazer isso, né? Você sabe muito bem como
é
que funciona.
Sim, com certeza. E, cara, sinceramente, eu espero que existam mais e mais filmes, não só sobre matemática, mas sobre outros conteúdos, que consigam cumprir a difícil tarefa de atrair todas as pessoas, mas ao mesmo tempo ensinar sobre questões que vão ser úteis em trabalhos ou em provas, como no caso do Enem, porque é uma coisa que a gente tá precisando cada vez mais, não é?
Ah, eu acho sim. Além de achar isso, acho que é muito interessante você parar pra pensar que você pode aprender de várias formas, né?
Uhum.
Acho que o filme é maneiro. Às vezes isso vai fazer com que você meio que brilhe os olhos e diga, poxa, vou pesquisar um pouco mais. É improvável que você diga, me tornei conhecedor de um assunto assistindo o filme. Não, você não se torna conhecedor. Isso aguça a sua curiosidade e você vai buscar saber um pouco mais, né?
Exato.
Você não vai conhecer a respeito através do filme tudo, né? O filme nem pode fazer isso, nem tem condição. É muito limitado, né?
Uhum.
Exceto se for o Senhor dos Anéis, que tem 60 horas de duração.
Exato, é verdade. Muito bom. Então, só pra fazer uma grande recapitulação aqui, a minha indicação foi Mundo Animal, certo? E as suas três foram quais? A primeira é Quebrando a Banca.
Isso, que é a história do Ben Campbell lá. O segundo é o Homem que Mudou o Jogo, que é com Brad Pitt, que é o seu filme. Eu gosto muito do filme. E o terceiro é O Homem que Viu o Infinito, que é com Dev Patel. Dev Patel e Jeremy Irons.
Sim.
São dois grandes atores. Esse aqui eu gosto bastante.
Esse último, você sabe onde tá?
Cara, também tava na Netflix. E recentemente eu sei que ele estava lá.
Sim.
Eu creio que ele esteja lá também.
Uhum.
Mas se não estiver, também deve estar no Prime, viu? Em um dos dois aí ele tá. Embora a galera hoje em dia tem mais acesso, eu não sei se você já tem o Disney Plus assim, sei que a galera já, muita gente assinou, né?
Uhum,
eu não assinei ainda. Você não vi como é que é a cartilha de filmes.
Saquei. Né? Então, cara, assim, ó, só recomendação incrível. Eu esperava que a gente conversasse sobre dois filmes, você ainda enriqueceu com mais dois. Então, assim, perfeito, a conversa mais produtiva impossível. Então, assim, maravilhoso. Pessoal, e assim vamos chegando ao final de mais um podcast, a segunda edição indicando filmes para essa reta final do Enem, ou só para quem tiver interesse mesmo, porque são assuntos que todo mundo pode curtir e exercitar a mente. Tiago, você que acompanhou aí mais de perto a jornada dos alunos que irão fazer a prova, manda aí uma mensagem para os ouvintes que vão fazer o Enem, algum conselho, o que você quiser.
Ah, cara, eu sempre digo uma coisa para os meus alunos, para a galera que está diante do momento assim, da prova, nessa preparação, nessa ansiedade. Eu digo que o verbo é o verbo acreditar nesse momento, cara. Porque eu acho que quem acredita, ele está regando a confiança, sabe? Quem acredita, rega a confiança. E eu acho que a confiança é importantíssima. Então acredite, regue a sua confiança. Isso é fundamental, porque dessa maneira a gente chega pelo menos psicologicamente seguro, e isso ajuda muito, você sabe o quanto ajuda a pessoa psicologicamente, tá bem amparada.
Sim.
Isso é fundamental.
Perfeito, cara, olha, Thiago, muito obrigado por ter topado gravar. Eu sei como a rotina de professor é puxada, ainda mais nessa época do ano, então agradeço por por participar.
Eu já fico feliz, obrigado pelo convite, valeu de verdade. Torço muito pelo sucesso. Achei uma maneira muito legal de se fazer. Ultimamente, eu acho que todo mundo tem consumido muito podcast. Eu consumo demais podcast, porque assim, eu corro diariamente, então assim, eu sempre corro ouvindo. Por exemplo, eu gosto muito do podcast Mais Que 8 Minutos, é um podcast que eu curto pra caramba. Tô sempre ouvindo, que é de Lafinha Bastos, eu acho ele muito legal. Inteligência Limitada é outro que eu gosto também bastante, então assim, vale, eu acho que vale a pena investir, sobretudo porque você traz uma qualidade legal, ou seja, você pensa de maneira inteligente, então de forma interessante. Eu não sei se a tua pegada é sempre falar sobre filme, eu vi que o primeiro foi, e o segundo também.
Sim, sim, é mais filme, série, as atualidades de Hollywood envolvendo o coronavírus, é mais por aí mesmo. Quer compartilhar suas redes sociais para as pessoas que quiserem te acompanhar?
A galera que quiser acompanhar aí, eu particularmente eu tenho só uma rede social, né, que é o Instagram, é o Thiago com th.meth, né, de matemática, M-A-T-H, então Thiago.meth, Thiago.mate, para ficar mais aportuguesado. E aí, lá eu basicamente falo do meu dia a dia, né? Muita coisa sobre elementos da matemática, tem dicas, tem aulas, tem quadros que eu coloco ali, né? Tem do curso que eu tenho também, tem muita informação ali. Então, quem quiser acompanhar, fica à vontade. E eu diria, antes de mais nada, da gente já concluir, que eu achei um barato, Lucas. Muito obrigado pelo convite e espero outros.
Ah, com certeza. Agora que eu sei quanto você curte cinema, que eu nem sabia, agora que você tá convidado mesmo, pode ter certeza. Beleza, então, pessoal, esse foi o podcast dessa semana. Mandem aí seus comentários sobre os filmes, se você assistiu, se pretende assistir, lá no Instagram, @sessãoas6, onde sempre aviso quando um novo podcast tá disponível. Ficamos por aqui. Para quem vai fazer o Enem, uma ótima prova a todos. Muito obrigado a quem escutou até esse momento. E até a semana que vem. Até mais.